Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 11 de setembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 23º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus começa falando sobre conflitos humanos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. E põe uma espécie de lista de encaminhamentos para conflitos pessoais. E num segundo momento, Jesus está falando sobre a oração. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa, isso vos será concedido. Vamos meditar sobre essa relação que existe entre conflitos humanos e fé cristã. E a palavra-chave da nossa reflexão é a palavra comunidade, porque a igreja é uma proposta de vida conjunta, comunitária, e nessa vida comunitária nós encontraremos quer os conflitos, quer as orações em comum. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em três partes. No primeiro momento, vamos nos ater brevemente ao texto do Evangelho mesmo, para percebermos a relação que existe entre os relacionamentos humanos e a prece, a oração. No segundo momento, vamos pensar sobre a vida comunitária da igreja, as relações entre fiéis. E no terceiro momento, vamos concluir com uma consideração sobre a oração como um poderoso elemento de relacionamento saudável. Primeiro ponto, o texto do Evangelho. O texto do Evangelho de ontem pode ser dividido em duas grandes partes. Na primeira, trata-se da questão dos relacionamentos humanos e dos conflitos humanos. E no segundo, das relações dos seres humanos na direção de Deus, a oração comunitária. Na primeira parte, há uma lista de resoluções possíveis para um conflito com alguém. Primeiramente, procurar o irmão a sós. Se não houver resultado, procurar com mais uma ou duas pessoas para que, como testemunhas, ajudem a solucionar o caso. Se não, no terceiro momento, dizer isso à igreja, ou seja, a toda a comunidade, a toda a assembleia, para que isso seja solucionado. E se nem a igreja, ou seja, a comunidade, a pessoa quiser ouvir, ela deve ser desligada da comunidade. Por isso o texto diz: seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Interessante dessa primeira parte é observar que para o cristão, o relacionamento é uma dimensão da sua fé. E não aceitar resolver questões de relacionamento é contrário à proposta do nosso evangelho, da nossa fé, da nossa carta magna do cristianismo. A pessoa só é tratada como se fosse um pagão, um pecador público, isto é, dispensada da comunidade, se ela não está disposta de nenhuma maneira a ser comunidade. Se depois de passar por todas as instâncias de solução de um conflito, ainda assim, por uma vontade obstinada, seja por orgulho ou qualquer outra razão, a pessoa não estiver disposta a ser irmão, então ela não pode ser considerada como membro da igreja. Claro que na prática, nós enfrentamos desavenças, até inimizades, e não é tão simples assim dispensar, né? Mas, por um outro lado, o texto é iluminativo porque ele provoca o nosso princípio ético de relacionamento. Nós somos as nossas relações, a igreja é uma comunidade de irmãos. Por isso, o Pai é nosso. E o Pai não é só meu, somos irmãos. No segundo momento do texto, a gente encontra a ideia da oração em comum. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então, basta estar reunidos no nome de Jesus para Jesus estar ali. No entanto, há aqui um acréscimo, que o Pai concederá qualquer coisa que lhe pedirem, se duas pessoas, se dois de vós, estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa. E aí vem a grande questão: quando é que nós estamos de acordo sobre alguma coisa? Se a prece comunitária depende desse uníssono de corações, desse vínculo das vontades, então nos parece que é difícil conseguir alguma coisa. Porque existe uma grande desarmonia e dissonância fundamental entre nós, por razões de personalidade, de temperamento, de história pessoal, de opções de mundo e etc. Então aqui o texto do evangelho é interessante porque ele vai dizer assim, primeiro, ó, tem os conflitos, eles têm que ser solucionados. E o segundo momento é praticamente uma continuação disso, porque se eu preciso estar de acordo com alguém para poder fazer uma prece eficaz, então significa que eu preciso estar bem com essa pessoa. Não dá para eu estar em conflito o tempo todo com as pessoas e viver uma vida de oração, porque a oração supõe um juntar dos corações cristãos. Então, o que nós podemos concluir em termos assim resumidos? Que a vida espiritual e a vida de relações humanas estão profundamente vinculadas. E a qualidade da minha vida social implica nas minhas orações, bem como a qualidade das minhas orações resulta em maior ou menor qualidade nos meus vínculos sociais. E é nesse ponto que eu vou para a segunda parte da minha reflexão. A igreja, já que é uma comunidade humana, o que ela tem de diferente de outras comunidades humanas? Bem, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é: comunidade não é só um aglomerado de pessoas. Não se trata só de juntar um monte de gente, de indivíduos, que acreditam numa mesma fé em Jesus, colocá-los todos debaixo do mesmo teto e pronto, temos uma comunidade. Não. Nós temos aí apenas um aglomerado de gente. Comunidade significa vínculos interpessoais. Significa conhecer, cuidar, respeitar, ajudar, estar na mesma direção, caminhar juntos. É muito mais do que só estar juntos. Né? Então a igreja é comunidade, primeiramente porque ela supõe de nós vínculos interpessoais de algum modo, de alguma maneira. Às vezes com um nível mais profundo, às vezes não tão profundo assim. Uns são grandes amigos, outros são só colegas, mas, no entanto, não podem ser só desconhecidos. São meus irmãos, é a minha comunidade. Concretamente, por exemplo, na minha paróquia. Quem é o povo da minha paróquia? Quem são as pessoas que ali frequentam? Eu as conheço. É bom fazê-lo. É bom exercitar esta comunidade, pelo menos de conhecimento, no primeiro momento. Saber quem são as pessoas. Agora, uma segunda coisa. A comunidade da igreja, ela não é, do ponto de vista dos problemas, tão diferente de outras comunidades, como, por exemplo, uma comunidade de trabalho, um escritório, uma fábrica, uma comunidade familiar, pai, mãe, filhos, ou avós e netos, ou uma comunidade de amigos, uma comunidade escolar, e assim vai. Os nossos problemas humanos são os mesmos, porque os problemas, em sendo humanos, acompanham as pessoas, onde estiver reunidos mais de uma pessoa, ali vão haver problemas, vão haver conflitos, dificuldades, de menor ou de maior grau. Muitas pessoas se decepcionam com a igreja porque esperam que na igreja não haja problemas. Porque para elas há duas questões supostas aqui. Primeiro, a igreja é uma coisa de Deus. E tudo que é de Deus tem que ser imaculado, perfeito. Só que como as coisas de Deus estão também presentes no meio das coisas dos humanos, e essa é a única possibilidade de ser igreja, é misturando Deus na humanidade, e a Bíblia toda é um testemunho de Deus que se mistura na história, então não vai ser tão imaculado e perfeito assim. A gente precisa romper essa bolha, né, gente? Esse pressuposto ilusório de que a igreja é um lugar de perfeição. Nenhum lugar do mundo é um lugar de perfeição. Nem a igreja. E há um outro pressuposto aqui que é o seguinte: já que as pessoas que estão ali estão seguindo a Deus, que elas vão ser perfeitas. Então, primeiro é a ideia de que tudo ali, os processos, as atividades, o lugar, tem que ser perfeito. Depois é supor que as pessoas ali são pessoas sem problemas, sem conflitos, sem defeitos, o que é pior ainda. Aí muita gente se desanima com a igreja e fala assim: ah, eu vou para outro lugar, ou vou rezar em casa, ou então eu vou fazer o meu caminho bem pessoal aqui interior, sem oração, sem nada, Deus conhece o meu coração, etc., porque há uma decepção com os outros. Há muitos fatores envolvidos nisso, inclusive fatores de ordem sociológica, né, cultural, Mas vamos pensar especificamente a questão de fé aqui, é uma decepção de fé. Só que é uma decepção, em certa medida, infantil. Claro que há pessoas que sofreram assim traumas de igreja, daí isso precisa ser muito respeitado e entendido. Mas há pessoas que se iludiram, que criaram um castelo de Barbie e daí foram para a igreja e nossa, não é como eu pensava. Então é infantil. É a frustração de uma consciência infantilizada. Nesse sentido, a melhor coisa a fazer é considerar que a igreja, como comunidade humana, ela tem os mesmos problemas que todas as comunidades humanas. Mas o que seria o diferencial da igreja, padre? O diferencial da igreja é o modo de solucionar os problemas. São os encaminhamentos, são as intenções e os objetivos. Não é a matéria-prima, que o ser humano é o mesmo. Não é a confusão ou o grau de confusão, porque sendo ligado ao ser humano, a confusão é a mesma. Mas é a solução buscada. E interessante que o Evangelho ele propõe um caminho de solução para um conflito. Se você tem um problema com o irmão, se o teu irmão pecar contra ti, fizer algo contra você, vai lá, conversa com ele, a sós. Se não der certo, chama mais uma ou duas pessoas para que te ajude. Se não der certo, expõe isso à comunidade, ao grupo, para que o grupo tome decisões. Então, é uma forma de solução. Mas veja, só como quarta alternativa é que se diz que se ele não der ouvido a ninguém, nem à igreja, seja tratado como se fosse um pagão, ou seja, seja dispensado, porque ele não quis realmente fazer nenhum tipo de movimento relacional, comunitário. Então, não vale a pena mais, pelo menos nesse momento, esse investimento de tentar solucionar o problema. Mas foi a quarta alternativa, é o plano D. Para o mundo, às vezes o plano A é a dispensa, é o corte, é a maldade, é a injustiça, é a punição, é a violência. O mesmo problema humano, às vezes você pode resolver com uma conversa. Às vezes você pode resolver isso com um distanciamento prudente. E às vezes há pessoas que resolvem um determinado problema no muque, no soco, no grito. Aí está a questão. A igreja nos convida a ter um novo modo de reagir diante dos nossos conflitos. A igreja deveria ser um lugar exemplar de modos de solução de questões de relacionamento. Ela deve ser uma instituição que funciona num modus operandi exemplar para outras instituições. Então, o texto do Evangelho deu um primeiro exemplo, muito breve, muito ilustrativo, desses passos para solucionar. Mas eu citaria aqui mais dois elementos de fé que nos ajudam muito a solucionar os conflitos humanos. A primeira questão são as chamadas virtudes. Porque nós temos as virtudes cardeais, que são aquelas quatro principais: prudência, temperança, fortaleza, justiça, e as virtudes teologais, que nos aproximam de Deus: fé, esperança e caridade. Então, formando um total de sete virtudes que devem ser conhecidas e exercitadas pelo cristão. Então, por exemplo, a virtude cardeal da fortaleza tem como um dos seus frutos a paciência. E a paciência, ela é um suposto para a resolução de conflitos interpessoais. Se eu estou procurando viver como um cristão, se eu quero ser membro desta igreja que segue o Evangelho de Jesus, a proposta de relacionamentos que Jesus nos dá, então eu vou praticar a fortaleza para que eu tenha paciência e saiba lidar com as dificuldades, os defeitos, os problemas, os imprevistos. A paciência é uma virtude. Inclusive, existe uma obra de misericórdia espiritual, e aqui é um segundo grande exemplo, além das virtudes, as obras de misericórdia, que vai dizer assim: suportar com paciência os defeitos do meu irmão. É uma obra de misericórdia nossa. E o que é suportar os defeitos? Claro que não significa você ser resignado, ser bobo dos outros. Mas assim, todos nós chegamos num certo limite que a gente é o que é e pelo menos por agora ou por um bom tempo, eu não vou ser diferente disso. Eu tenho muitas limitações, muitas fragilidades, muitos defeitos mesmo. E daí o que que é possível? É possível que me suportem como eu suporto outros. Por isso que São Paulo apóstolo vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Não é a resignação de se aguentar. Mas aqui significa o seguinte: a gente tem que se apoiar com as nossas limitações. Isso é mais fácil quando a gente é amigo. Ou quando a gente é da mesma família, pelo menos família nuclear, porque é aquela ideia de que assim, ah, a pessoa é muito próxima a mim, eu amo muito ela, eu quero muito bem, então eu até relevo um pouco os defeitos da pessoa. Difícil é fazer isso quando não é um amigo, um familiar, quando é só um colega, quando é um inimigo, então, né? A gente nem quer fazer isso. No entanto, o Evangelho propõe essa saída. Fortaleza, virtude, paciência, obra de misericórdia. Uma outra obra de misericórdia, para dar mais um exemplo, é ensinar os ignorantes. Ignorante aqui é um termo técnico, significa as pessoas que não conhecem o que precisa ser conhecido. Não é saber tudo, mas é saber o que é essencial. Então, me lembro de uma pessoa uma vez contou uma história para mim assim, que ela era. É uma mulher que começou a trabalhar numa determinada fábrica e o setor dela só tinham homens. E os homens fizeram um boicote dela, já que ela era a única mulher e o pessoal ali era meio clube do Bolinha, então não quiseram ajudá-la no trabalho e ela ficou completamente perdida. E começou a ter uns problemas assim de errar os procedimentos de serviço e o chefe dela estava a ponto de dispensá-la por conta de um grupo que estava sacaneando ela, não queria ajudar, não queria ensinar. E, no entanto, o trabalho dela era essencial, primeiro para ela se sustentar e depois para que o serviço fosse em frente, pelo bem da empresa que ela trabalhava. O que que seria o correto? Ensinar os ignorantes, já que ela não sabe, o que é fundamental saber, que alguém ali do setor, ou uma espécie de treinador ou instrutor, lhe mostrasse o que é preciso ser feito. Mas não fizeram isso. Até que num dado momento, diante de um problema muito grave que ela estava passando, um dos rapazes lá decidiu ajudá-la. E foi primeiro uma quebra, né, no, nesse circuito de relação tóxica fechada. E segundo, esse rapaz fez um bem imenso, porque ele fez uma obra de misericórdia. Ele ajudou aquela pessoa que precisava daquele serviço. E ele ajudou como? Ensinando alguém uma coisa que ela precisava saber e não sabia, que era o mínimo do serviço dela. Ensinar os ignorantes é uma obra de misericórdia. Eu nem sei se esse rapaz que fez isso é uma pessoa de vida santa. Não conheço. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: só de ele ter feito isso, quebrado esse ciclo, ele está muito mais próximo da santidade do que muitos de nós. Porque ele percebeu que a coisa não estava certa e ofereceu ajuda. Ele foi misericordioso. Então, gente, isso é o diferencial da igreja. Nossos problemas são os mesmos, mas as nossas soluções precisam ser diferentes. E aqui eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. A oração, ela é um auxiliar nesse caminho de resolução de conflitos humanos para que a gente seja uma comunidade. A oração, ela é para nós, para usar uma metáfora, como a água para o feijão. Sabe quando você vai cozinhar feijão e daí você deixa ele um tempo de molho? Para que ele possa amolecer e cozinhar mais fácil. Algumas pessoas até deixam de molho de um dia para o outro para que o feijão solte aquelas substâncias que depois causam mal-estar, gases e etc. Bem, a oração é para o coração o que a água do molho é para o feijão. Porque quando eu rezo, o meu coração, que tem uma certa inclinação para o individualismo, para o fechamento, por conta do pecado, mas também por conta da nossa cultura, que é individualista, altamente competitiva, sobretudo no mercado de trabalho, que chega a ser selvagem. Nosso coração vai se empedernindo, vai ficando duro. Mas quando eu rezo, o meu coração amolece e o meu coração vira um coração como o de Jesus, um coração de carne. Nesse sentido, a oração sempre me dispõe a bons relacionamentos, porque ela me faz um ser humano. Diante de outro ser humano e não uma máquina diante de uma máquina ou de um juiz diante de uma pessoa que precisa ser julgada. A oração me dá misericórdia, A oração me propõe princípios de ação que vão ser transformados em métodos virtuosos, misericordiosos, ligados ao Evangelho, cristãos. Nós precisamos evangelizar os processos, mas isso supõe também evangelizar as pessoas que estão conduzindo os processos. Preciso que o coração primeiro amoleça um pouco e a oração nos ajuda muito. Ora, faça uma experiência. Fique uma semana fazendo orações fiéis, dedicadamente, e veja que tipo de pessoa você é quando você reza. Agora, passe uma semana sem ir na igreja, sem oração, sem pensar em Deus, azar de tudo, chuta o balde, e veja que pessoa você se torna. Então, aqui é o seguinte: quando nós rezamos, nós tendemos, se a oração for feita de coração, nós tendemos a nos tornar pessoas melhores, porque a oração transforma o coração. E é interessante que, ao transformar o coração e me tornar um pouco mais misericordioso e capaz de relacionamento, a oração me abre uma coisa fundamental na vida do cristão, que é o que constrói comunidade, que é a comunicação. A gente começou dizendo que no Evangelho Jesus falava, né? Quando dois estiverem de acordo sobre uma coisa, o Pai vos concederá. Mas existe consenso possível? Ora, existem alguns consensos com algumas renúncias, né? Mas consenso absoluto não existe. O que é possível? É possível comunicação. Há um quadro do século XVI, pintado por Rafael Sanzio. Se chama A Disputa do Sacramento e se encontra numa sala lá no Vaticano. A imagem consiste basicamente no seguinte: um grande afresco pintado na parede. Na parte de baixo temos um altar com o Santíssimo Sacramento e muitas pessoas discutindo. E na parte de cima, como que simetricamente, nós temos Jesus sentado no seu trono e vários santos ao redor do trono, mas sem a discussão que está acontecendo embaixo. O que que isso mostra de interessante? Veja, a solução total dos nossos conflitos nós teremos um dia no céu. A expectativa de resolução absoluta é só para após a morte. Para a Terra não existe condições de consenso absoluto para nada, nem na igreja. Por isso que a disputa do sacramento é uma grande discussão, e você vai ver lá na imagem, entre pessoas da igreja, pensadores, bispos. Provavelmente a discussão é se a Eucaristia é Jesus, se não é Jesus, presença real, não é presença real, é símbolo. O que que é? É uma discussão teológica. É uma disputa, nesse sentido acadêmico, porque na Idade Média se chamava disputatio, ou disputa, o momento de argumentação, de debate. Bem, tudo na igreja passará, como fora da igreja, por debates, discussões, conflitos. A gente quer que esses conflitos aconteçam de modo salutar, porque os conflitos não são ruins. O problema é quando eles viram violência, intolerância, maldade, aí é um perigo. Esse quadro do Rafael Sanzio, A Disputa do Sacramento, nos convida a isso. É renunciar à possibilidade do consenso para abrir as condições reais da comunicação. Consenso é dizer que todo mundo aceita ou acredita numa coisa. Comunicação significa alinhamento de diferenças. E uma comunidade, sendo tão plural como é, com pessoas de idades, histórias e perfis diferentes, não subsiste com consensos. Subsiste com comunicação. Nós estamos começando mais uma semana e, como proposta bem concreta, gostaria de te convidar que você procurasse, de modo assim bastante disciplinado, aplicado, a viver uma vida de oração cotidiana. Mas assim, não só dizer palavras religiosas, não só frequentar ambientes religiosos, mas assim colocar o seu coração em Deus, colocar o feijão de molho, para que você possa ir amolecendo e sendo transformado. Tente fazer assim fielmente durante 7 dias. Vamos fazer essa proposta bem concreta. Uma semana, 7 dias. Fielmente, faça orações, participe de missas, leia a Bíblia, conheça a vida dos santos, escute podcasts, veja vídeos religiosos, etc. E ao final de 7 dias, observe, faça uma releitura, uma revisão, como é que foram os seus relacionamentos nesse dia, ou nesses dias. E talvez você perceba que você consegue ser mais irmão quando você reza do que não. Te desejo uma excelente semana e Deus abençoe. Até a próxima com mais Ontem na Missa. Até logo, pessoal!